chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Ei, que história é essa de você pensar que vai dormir agora? Você marcou comigo aqui? Que isso, gente? Eu convidei gente aqui pra esse programa só pra você. Não me faça desfeita dessa agora. O trabalho que deu, eu botei a roupa. Só pra você assistir. A essa hora era pra eu estar de pijama em casa vendo série, mas eu falei não. Eu vou apresentar um programa pra uma pessoa muito especial que marcou comigo hoje. É você. Ei, mandei lugar ligar a luz aqui no estúdio, tava tudo desligado aqui agora, tudo. Aí lá eu disjuntou, peguei as câmeras que tinham sobrado no programa da Fátima, juntei tudo aqui, só pra você cair e dormir, você não pode fazer uma coisa... Eu chamei gente aqui da estirpe de Paula Fernandes, meu Brasil. Que isso? Ela ganhou 2 Grammys só pra você, não foi nem por ela, não. Vai deixar ela aqui nessa situação desagradável? Que eu falo pro Gabriel Leone, Brasil? Ei! Ele veio só porque era você, ele nem gosta de mim, a gente é brigado. A gente é desafeto, mas ele abriu exceção. Pô, fica, por favor. Eu vou falar o quê pro Hélio de la Penha? Vou falar pra ele voltar pra Penha? Não. Vai ficar? Tem certeza? Fica por pena. Te convenci? Graças a coisa boa. Ah, então relaxa aí que vai começar só pra você. Vambora. Muito bem-vindos. Seba.
Coisa boa.
Que bom que estão aqui. Hoje tá um dia ótimo. Hoje tá um dia tranquilo. Tem que aproveitar esses dias bons e especiais assim, porque às vezes a gente tem uns dias tão horríveis na nossa vida, né, Paula?
Tem que valorizar, não é?
Como é que começou o teu dia horrível?
Em 2011 eu fiz 220 apresentações. Então, era assim, era um dia seguido do outro e sempre muito cansada. Eu sempre tive pavor de voar. Mas eu tive que, obrigatoriamente, aprender a, né, suportar aquele momento que eu estava ali dentro do voo. No princípio era pânico. Depois, com o cansaço, prostava, dormia e tudo certo. Nesse dia, em especial, já bem cansada de vários shows...
Porque essas coisas de fazer vários shows, o pessoal marca assim... É que lembra no Faustão tem muito isso. Dia 27, Manaus. Dia 28, Bragança Paulista. Dia 29, não. Criciúma. E dia 30, Anápolis. É um negócio que não tem lógica.
Exatamente.
Né?
Era naquela época que o vendedor, ele não tinha noção. Para ele, Salvador era do ladinho ali. Sabe, do Rio Grande do Sul.
De Ponta Grossa.
Né? É, Ponta Grossa. Entrei no voo e tal, capotei.
O voo
dormi.
Era tipo um voo comercial era ou era jatinho?
Era um King Air. Estávamos eu, mais umas 4 pessoas.
O King Air cabe, sei lá, umas 10 pessoas?
Não,
é isso?
Não, esse era menorzinho.
Menor ainda?
Era menor. É, não, teve época que eu andei de Xingu, que cabia 4 pessoas só. Nossa. Com rodinha de. Uma era roda de carro de mão, outra era roda de Fusca. É sério?
No avião não tinha nem motor, botava no estilingue, puxava pra trás.
No estilingue era mais ou menos isso mesmo. E tinha um banco que ele esquentava, então você vira e mexe, você tinha que levantar, ficar um pouco fora do banco, porque o banco esquentava. Mas nesse dia tava, a coisa já tinha melhorado um pouquinho.
4 pessoas tava,
tinha 5 pessoas com segurança, aquele negócio total. De repente, eu acordei durante o voo, sentindo um cheiro de fumaça. Sabe, você já começa assim, a procurar o coleguinha da frente. Olhei, não conseguia ver, não via a pessoa.
De tanta
tinha
fumaça?
Tanta fumaça dentro daquele avião, que não via a pessoa que estava sentada na minha frente. Uhum. Bateu o desespero.
Você acha?
Só via você sente Deus, tudo. Né? Eu perguntei, gente, o que está acontecendo, aquele negócio, o produtor não sabia me responder, ninguém estava, todo mundo preocupado, mas já estava começando com aquele processo de despressurizar, sabe? Tava, ia descer, mas tinha uns 40 minutos de voo, pelo menos, até a cidade.
Pensei, no meio da fumaça, no meio desse São Joãozão que você estava vivendo ali.
Vou morrer asfixiada, é hoje.
E não dá nem para abrir a janela, né?
Então, não dá para fazer nada, né? Você rezar e aquele negócio. E aquele desespero, assim, na hora que a gente pôs o pé no chão, eu não sabia se eu chorava, se eu xingava, se eu brigava, se eu... Eu só sei que eu falava, gente, eu quero largar essa profissão. Eu não aguento mais. Porque eu sofria profundamente.
Não, eu sofri. Esses 40 minutos você sofreu mais do que a sua vida inteira.
É.
Porque
exatamente.
Com a fumaça, você achou que ia cair, que você ia morrer mesmo.
É, ué.
Caiu uma mascrinha de oxigênio?
Então, não, a máscara não caiu, você acredita? Putz. Ainda tinha esse problema, ia morrer asfixiado mesmo.
E o piloto, nenhum comissário, ninguém falou nada?
Não, teve aquele, estamos passando por uma área de fumaça, alguma coisa assim?
Não, já tava processo de desespero mesmo, quase que igual filme de desenho, mata. Entendeu? Eu falei assim, vamos cair, vamos cair, vamos cair, vamos morrer, vamos morrer.
E aí pousou?
Pousamos, eu desesperada, em pânico, chorava, quase carregada na maca. E ainda tinha um trecho até o hotel. E no hotel assim, gente. Imagina, 300 pessoas na porta e eu chorando igual chafariz.
Ah, você não parou de chorar nem depois que pousou.
Não, que isso? Você já passou por isso?
Não cheguei
meu
a passar
filho,
não, Paulinha.
Você não tá entendendo, não. O pânico é um negócio empreguinho. Não sei explicar. E tava todo mundo abalado e tal. Chegamos lá no hotel, aí não dava pra atender aquele tanto de gente, né? Porque eu tava lá chorando igual o chafariz, aquele negócio, passando pela saída.
As pessoas achando que você tava emocionada de estar ali naquela cidade.
Obrigado.
Obrigado.
Passamos pela recepção. Só atendi a galera toda que estava lá, entramos na van. E eles têm a gente sempre tem dois carros para acontecer alguma coisa com o carro, já tem outro suporte, já tem que chegar no destino,
claro.
Né? E aí tinha um trecho na estrada, escuro, aquele breu, no interior, aí, não sei onde, e tal. Aí, de repente, apareceu do nada, assim, um cara que estava carregando uma motoneta, assim, sabe? Não era nem moto mesmo, era uma motinha.
Sei.
O nosso motorista reduziu. E a van, o cara da van, acho que ele devia estar dormindo, eu não sei o que estava acontecendo, ele estava muito desligado, que ele não viu que a gente me reduziu e veio na nossa traseira e só ouviu...
Entendeu? Não era um dia para meio de transporte para você, né? Se tu entrasse no barco, afundava.
Se eu fosse, gente, se eu andasse, se fosse de jegue, se fosse de bicicleta...
Eu acho, o jegue ia parir.
Esse dia, aí começa a chorar de novo, né? Lá se foi a maquiagem.
Machucou?
Não, não machucamos, graças a Deus, mas por dentro.
Mas porra, feriu foi aqui dentro, né?
É, isso que é o problema.
Isso é no mesmo dia, hein?
A vida estrada, meu filho. Nossa.
Não, ela tava começando a parar de chorar, começou
a chorar.
Começou a chorar
de novo, aí já borrou a maquiagem de novo. Eu quero largar essa pronta.
Eu quero ser aeromoça.
Lá vai o outro. Eu sei que eu maquiei de novo, chorei, maquiei de novo, e foi esse processo do chororô. Quando eu consegui entrar em cena. Incorporei hospedo a Paula Fernandes. Eu costumo dizer que eu hospedo a Paula, porque a Paula de Souza é uma pessoa completamente diferente. Você acha que me conhece, você não me conhece. Aí, hospedei a Paula Fernandes, cheguei lá, 60 mil pessoas.
60 mil pessoas?
60 mil pessoas.
Que dia pra dar de cara com 60 mil pessoas.
E o povo, mexia assim, gente, tudo coladinho no outro, assim, sabe? Tava até bom de ver. De repente, começou um barulho. Pá! 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 E sabe quando dá... Porque tem um bolinho e tem um buraquinho, né?
Abre um clarão, assim.
Um clarão, assim. Parece que tinha caído uma gota gigante. Fez assim... Sumiu, gente, de um lado pro outro e tal. Pá, pá, pá. Só apareceu segurança me catando, já colocando quase tudo no ombro, né? O grande desse jeito.
Era tiro?
Era tiro.
Isso, cara. Alguém tava querendo te eliminar nesse dia. Tinha alguém
eu
lá
acho.
Em cima. Tava uma briga entre Deus
eu
e São Pedro. Eu vou tirar a Paula dali. Não tira, não! Pá, pá, pá!
Eu acho que era pra mim, era pra mim.
Era
só
pra
podia
você.
Ser pra mim.
Tiro?
Sei que saí do palco com 30 minutos de show. Fiquei sabendo depois notícias de facada, tiro, bombinha.
Tiro, porrada assim? E bomba. Gente, mas show foi no Iraque? Que loucura.
Você, olha, quase 29 anos de carreira, eu já acho. Se tem essa história de vida, eu já gastei tudo. Já tô.
Que doideira. E você fez só 30 minutos de show, foi-se embora.
Foi-se embora. Chorando, lógico.
Chorando. Você parou de chorar o quê? 4, 5 dias depois?
Que isso.
Até hoje.
No camarim eu cheguei aqui, ela tava chorando.
Lá, que você não tá vendo
histórias. Mas pelo menos não aconteceu fisicamente nada com você.
Não. Emocionalmente, que realmente eu fiquei muito tempo abalada e aí haja psicólogo.
Mas a dor emocional é forte, mas a dor física pode ser também bem chata, né, Gabriel?
Pode. Antes de mais nada, eu queria dizer que quando me perguntaram sobre as histórias, cara, eu tive que dobrar o número de terapia que eu faço, as sessões, porque eu fiquei pensando, eu não tenho história boa, eu não vivi.
Não. Você entrou numa depressão.
Deu bater uma deprê, assim.
Você quase largou tudo e falou, não vou no programa porque eu vou rodar esse mundo de mochila pra ver se
eu vou colar na Paula Fernandes.
Vou começar a rodar esse Brasil nos aviões dela.
Isso
aí.
Vou ver se dá uma agitada na minha vida. Porque eu adoro o programa, sempre assisti, via histórias mirabolantes e ficava falando, cara, eu não tenho, não é possível, não tenho histórias assim. Mas aí, enfim.
Achou uma.
Achei uma. Eu estudei e me formei numa escola na Tijuca, aqui no Rio, no Marista São José, que é a segunda maior escola aqui do Rio. É uma escola gigante,
conheço
enorme.
Bem.
E tem campo de futebol, tá de proporção real, enfim, milhões de quadras e tal. E a maioria dos eventos que aconteciam na escola, eventos culturais, eventos esportivos, atraíam pessoas do bairro, assim, realmente. A festa junina da escola ia gente da Tijuca inteira. E a gente tinha as Olimpíadas, que também ia muita gente assistir, enfim, porque tinham jogos espalhados pela escola inteira, era um evento grande, realmente. E a gente passava o ano inteiro esperando aquilo. Além de ser uma semana de férias, que era uma maravilha. E a minha turma nem sempre, quase nunca foi tão boa assim na parte esportiva. Mas tinha uma coisa que todo ano que a gente participou, a gente ganhou. Que foi o revezamento, a corrida, né?
Corrida?
Corrida, é.
E você corria?
E eu corria.
Olha aí.
E era um revezamento, se não me engano, acho que era de 6 para 100. Sei lá, não lembro exatamente qual era agora, mas tinha bastante, era bastante gente que corria. Então, aquela história, 3 de cada lado, né? De cada turma. E vai, volta, vai, volta, vai, volta. Num campo gramado. Corria descalço.
Corria descalço?
Descalço?
Porque era, porque era escola, né? Olimpíada, escola, campo, gramado. E aí, tava no segundo ano do ensino médio. Fomos disputar. Era a primeira prova que abria as Olimpíadas de manhã. E fomos para a prova com a expectativa, né, de ganhar mais uma vez. E ganhamos.
Olha aí, coisa boa.
Ganhamos, coisa boa.
Pior é essa história. Obrigado.
É isso, é. Não, e aí tem essa história de 3 de cada lado. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Quando o último cruzou e ganhamos, fomos todos comemorar no meio do campo.
Ah,
né? Fomos todos nos encontrar. E eu vim com tudo, assim, de encontro a um amigo meu. E a gente deu aquele abraço, tipo aquela coisa de NBA que você dá um...
Sei, uma peitada,
aquela
assim,
peitada,
né?
Mas foi um abraço no ar, assim, uma coisa meio cinematográfica, bonito, assim. Só que na hora, corpo quente, a gente deu esse tranco, né? Essa coisa meio destrambelhada, assim, e tal. Mas passou. Ficou legal, ficou tudo bem. A gente seguiu o dia no, na escola. Daqui a pouco eu tô circulando, eu olho pro meu pé e tem uma mancha preta.
Mancha. Sujou de graxa.
Sujei uma graxa, né?
É.
Dedo mindinho aqui.
O campo tava sujo.
O campo sujo, é. Aí, não sai, engraçado. Peguei um álcool, tentei tirar. Nada também. Falei, cara, que tá acontecendo,
manchou,
né?
Manchou por dentro.
E aí, mas deixei quieto. Falei, sei lá, o que que é? Deixa quieto também.
Essa é a tranquilidade do adolescente.
Exatamente.
Mancha preta no dedo. Ah, deixa, bobagem.
Não, o braço caído aqui, deixa, amanhã eu vou.
Nasceu um braço aqui, deve ser normal. É assim que é a vida.
Num dado momento, eu começo simplesmente, sem escolha nenhuma, a mancar. Comecei a não conseguir andar direito. Eu falei, cara, tem algo de errado.
Você desconfiou que tinha algo de errado? O dedo tá preto e eu manquei. Aí você falou, ih, não tá normal.
É.
Olha, que gênio.
Foi
que
nessa gênio. Hora que eu acho que caiu.
Brilhante.
É, exatamente.
Você acha?
Não, ainda mais porque, cara, eu tinha outros jogos pra fazer ao longo do dia. E especialmente de noite tinha um jogo importantíssimo.
Olha aí.
Deu ruim, mas eu vou fingir pra mim mesmo que não deu, porque eu não posso dar ruim. Hoje não pode dar ruim.
O médico falou, olha, tá podre, vai ter que amputar. Ele, deixa, é bobagem, isso não é nada,
amanhã
não.
A gente
é. Nesse momento, eu comecei a mancar, comecei a não conseguir andar direito. Quando fui olhar, não tava mais só preto, tava gigante. O meu dedo mindinho. E aí me dei conta que lá de manhã, quando fui comemorar, provavelmente eu dei com o meu pé assim, e o meu dedo foi-se. Foi-se embora, né? E o dedo tava um caroço, uma azeitona preta.
Daquelas chilenas gordas, gostosas.
Exatamente. E naquele dia, especificamente, a gente ia jogar com a turma do terceiro ano, mais velhos do que a gente, e a turma que a gente ia jogar era simplesmente a equipe da escola. Ou seja, era praticamente impossível de ganhar. E por isso mesmo eu sentia essa responsabilidade. Então rolou esse momento de falar, cara, eu tô com uma azeitona preta no meu pé, eu não consigo andar, mas eu preciso logo mais correr, jogar e, enfim... Passei o dia inteiro tentando tratar, tentando fazer alguma coisa, obviamente. Que não
tratar
tem...
como?
Exatamente.
Como é que traz? Fiquei curioso. Era o quê? Passava iogurte, enroladinho de presunto? Qual era o teu artifício?
Tentei botar gelo, sei lá.
Gelo.
Gelo seria...
É. Mas pra um dedo quebrado, não tem o que fazer. Comecei a jogar até bem, consegui dando meu miguezinho ali e tal. Só que aconteceu, eventualmente, digamos assim, eu mancava no jogo. E aí o jogo era parado pela arbitragem, que vinha e falou assim, tá tudo bem com você, senhor? Tô sentindo que você tá mancando
o
aí.
O problema é joelho, nada.
Que eu tinha que atuar ali, já antes de ser ator, de dizer, não, tá tudo bem, é só uma coisinha aqui. Só que realmente eu não tava praticamente conseguindo andar, tava me arrastando, mas ao mesmo tempo sentindo a responsabilidade de jogar. Como eu falei, consegui jogar razoavelmente bem. No final do jogo, fui expulso.
criou uma confusão.
Circunstâncias do jogo.
É, não vale nem explicar, lógico.
E minha turma, acho que se não me engano, teve um outro cara expulso também. A gente tava com quase ninguém, ganhando por um gol de diferença.
Estavam assim. Ganhando.
Tava ganhando.
E aí terminou como esse jogo?
E aí terminou dramaticamente, um último ataque do time deles. Uma bola cruzada, os caras tinham tudo pra empatar. E aí um dos meus amigos consegue dar um tapinha, assim, na bola. E tirar a bola, assim. E aí foi aquela cena de cinema, assim, porque o juiz apita. E tinha torcida, como eu falei, era um evento. As pessoas aos prantos, porque foi um jogo dramático, foi uma situação toda. E pessoas se abraçando e tal.
Pisando no pé.
Você comemorou pulando de barriga, batendo em alguém? Não, né?
É. Pra quebrar o outro
aprendeu
dedo.
Aprendeu a sua lição.
Mas o fato é que aconteceu foi partir dali diretamente, aí sim, pro hospital, com minha mãe na época.
Com a minha mãe na época, ótimo, porque agora é uma outra mãe, a gente mudou, eu fui mudando ao longo dos tempos. A minha mãe na época era aquela.
Eu troquei de mãe depois desse dia.
É, né? Nesse dia
eu
aí
eu falei,
gente,
não quero mais.
É, agora eu tô com uma prima mais velha.
Minha mãe me levou ao hospital e foi a primeira parte do meu corpo que eu quebrei. Era um mindinho, então...
Deu certo.
Deu tudo certo. Não joguei mais o resto das Olimpíadas, obviamente. Né?
Ficou torto dentro, não?
Cara, não ficou torto, mas ficou mais gordo.
Podemos ver, não?
Claro.
Ah, deixa eu ver isso. Deixa eu ver se o dedo tá mais gordo. Ah. Eu tô achando o dedo excelente.
Não, não, não. Esse aqui, mas você vê que esse o dedo aqui. Na base, ele sempre dá uma afinadinha. Ah. Se você for ver todos eles aqui, ó. E o meu é levemente mais
Mas dedinho
mais
geralmente
preenchido.
É mais tristinho mesmo. É. Não, mas tô achando direito. Ele dobra normal? Ih, ele mexe meio sozinho. Ele virou um alienígenazinho, hein? Ele virou um trocinho aí, vou te contar isso aí.
Ah, tá bom.
Sobreviveu.
Ganhamos o jogo.
Ganharam o jogo. Mas você vê, você mentiu pro juiz pra poder continuar jogando e você não mentiu, né? Você foi pego numa...
Eu fui honesto.
Foi honesto.
É. Fui honesto, foi o meu mal.
Esse foi o teu mal. O Brasil, não seja honesto. Isso aí os políticos já ensinam a gente tanto e a gente não aprende.
É, verdade. Eu, antes de entrar pra comédia, eu fui engenheiro, né? Quando eu era estudante de engenharia, eu estagiava numa empresa que era responsável pela obra de Itaipu. E aí, um certo dia lá no meu estágio, eu fui incumbido de ir para o Cais do Porto para receber um equipamento importado que vinha da Suécia e ia para Foz do Iguaçu. Muito bem, eu era aquele cara, todo caretinha. A empresa tinha um slogan da seriedade e tal, beleza. Lá fui eu, num carro que a empresa me cedeu, fui para o Cais do Porto ver o equipamento chegar. E era uma operação muito maior do que eu estava imaginando. Eu achava que aquele negócio ia ser jogo rápido e ia voltar para casa. Aí o negócio está demorando. Eu falei, cara, não vai dar para eu almoçar com a minha namorada. Vou avisar para ela. E aí começa. Aí eu, pô, na época, isso tem 82, 83.
Caraca.
Tem 40 anos.
Não, né? É te chamando de velho, mas eu não era nem nascido, velho.
Eu também não.
Te dizer, cara.
Eu também não era, então.
Fato.
Por isso que tu não vacinou.
Maravilhoso.
Mas aí eu, na época, enfim, não existia telefone celular, óbvio, né? Ou você falava no telefone fixo.
Não existia
fixo.
Nem a roda, Hélio, nessa.
Ou você falava do... chamado Orelhão, um telefone público que tinha na rua aí. Peçam para os seus pais.
Pra... Não, isso a gente pegou.
O que
é? Ligava a cobrar.
É. Orelhão, ó. Enfim. É, eu fui falar nesse telefone e você usava uma ficha, né, para falar no telefone. Só que nós, estudantes de engenharia, a gente tinha um esqueminha.
Uhum.
Que os estudantes de engenharia eletrônica, eles davam para a gente um aparelho, para quem pedia, quem fosse brother dos caras, um aparelho chamado diodo de sinal, que se você, ele tinha uma garrinha assim, um jacarezinho, você pregava esses dois nos fios, chegava no orelhão.
Gente, gato de telefone público.
Isso aí.
E falava
que
de
gente
graça.
Que está envolvida com a gente, Paulo.
Falava de graça. É.
Que vergonha.
Não, e detalhe, a empresa, obviamente, tinha me fornecido ficha telefônica para o telefone.
Era pelo prazer.
Eu, esperto, né? Aí eu fui no telefone. Agora, para isso funcionar, O orelhão já tem que estar com os fios já descascados para você colocar o aparelho. Eu cheguei lá e falei, opa, beleza, já
está. Dá muito mais trabalho que a ficha. É só colocar a ficha, você tem que descascar o fio.
Liguei, falei e tal, desmarquei o almoço. Aí, muito bem. Aí, quando eu acabei de falar, tirei o aparelho e quando eu olhei para trás, tinha um carro da antiga Telerj e um funcionário, que era um inspetor. Ele estava vendo quem é que estava fraudando os orelhões do cais do Porto. O cais do Porto inteiro.
Meu Deus.
E aí, quando ele me pegou assim, ele imediatamente foi pegar o diodo. Eu, porra, podia ter varejado aquele negócio no mar, flagrante, né? Cara, você vai preso, não sei o quê. Eu, meu Deus, começou a taquicardia. Porra, eu tava com um carro da empresa e tudo mais. Aí os estivadores começaram a se aproximar, falando, pô, o que, que houve aí, não sei o quê. Eu falei, cara, não, eu tava só falando no telefone. Pô, mas que bobagem, libera o garoto, não sei o quê e tal. De repente o cara falou, ih, Sargento Almeida tá vindo aí. Falei, o que, que tem? Sargento Almeida tá vindo aí. Pô, esse cara é canadura demais. Torce pra ele não tá vindo pra cá. E o cara na minha direção, óbvio. Né? Não tem mais nada acontecendo ali. Aí o Sargento Almeida, quando o Sargento Almeida chegou, eu vi a situação, falou assim, não, todo mundo pra delegacia. Ele me botou numa joaninha e do lado veio um senhor. E eu nervoso pra caramba.
Porque, na verdade, cara... tava vendo uma investigação do cais do Porto inteiro, é isso?
É, eu não tava sabendo.
Estavam fraudando os orelhões todos.
Eu não tava sabendo nada daquilo. Foi a primeira vez que eu tava fazendo aquele trabalho. Eu nervoso e tal, e o cara do lado tranquilão. O que houve aí, garotão? Eu falei, não, é que eu tava usando esse aparelhinho ali no orelhão pra falar de graça, não sei o quê. Falar de graça no orelhão? Isso é crime contra a União, né? É inafiançável.
Nossa.
Eita! Meu Deus do céu! Aí ficou aquela palavra inafiançável, sável, sem eu saber o que era. Eu falei, bom, é uma merda. Não é coisa boa. Aí eu falei, e você? Ele falou, não, pra mim é só contrabando, eu chego lá e saio fora.
O Brasil é essa alegria.
Aí a gente chegou na delegacia, de fato, ele foi liberado e eu fiquei lá. Aí, bicho, aí não teve jeito, eu tive que falar com o meu chefe. Chegou o chefe, chegou o diretor.
Que vergonha.
Meu Deus, foi um vexame danado lá. E eu trabalhava num departamento que era responsável pelo transporte dos equipamentos para obra de Itaipu. Pensa o tamanho da coisa.
Tamanho da parada.
Aí fui rebaixado para controlar o combustível da diretoria. Quanto gastava o Opala, porra.
E te liberaram da cadeia, então descobriram que você não era o responsável por todo o golpe.
Não, aí, cara, eu fui... Aí eu tive esse processo de responsável por tudo.
Teve
todos
mesmo?
Todos os tudo?
Casos,
é.
Meu Deus.
E aí... Mas, enfim, depois foi se esclarecendo que primeira vez que eu tava indo lá, tudo resolvido, não sei o quê.
Era réu primário.
Zerou a história.
Zerou.
Mas aí, 10 anos depois, eu tô na redação do Caceta. Hélio, o telefone pra você. Aí eu fui falar... Hélio, aqui é o fulano de tal, eu sou o responsável pelo Instituto Félix Pacheco, sou o diretor do Instituto Félix Pacheco. Você está pedindo uma segunda via de identidade? Eu falei, tô. Mas algum problema? Ele falou, eu queria que você desse um pulo aqui. Aí eu, o que é isso? Ele falou, não, você não teve um problema no cais do Porto? Eu falei, puta. Agora, não, vem aqui que a gente conversa. O negócio é o seguinte, o Félix Pacheco, ele fica, sabe o presídio de Frei Caneca? Eu falei, sei. São duas portas. Uma é o presídio, outra é o Félix Pacheco. Não vai errar, hein? Era num segundo andar, assim, a sala dele. Olha só a minha vista. Ele abriu a janela. Era de frente para o pátio do presídio, né? Ele falou, é a minha vista. Olha a minha vida. É isso, cara. É uma tristeza danada. Então eu te chamei aqui para tu contar umas piadas pra gente, né?
Ah, que gostoso. Matando do
como
coração.
Como é que é? O que é que vai ter no programa dessa semana?
Eu falei, meu amigo. Até o pé. Mas você acha que você foi quase preso aqui? Mas que preso no Brasil? O pessoal é tudo solto. Isso tudo que você citou já tá solto. O problema é ser preso na Inglaterra.
Que?
Aí é barra pesada e a gente vai ver essa história no próximo bloco, sabe? Que história é essa? Você está de volta recebendo Gabriel Leone, Paula Fernandes e Hélio de la Penha. E temos histórias aqui de brasileiro que foi pro exterior passar vergonha. Não pode. A gente tem uma responsabilidade quando a gente vai para fora. Mas a Andréia não, não... Coitada, ela saiu aí de gaiata. Andréia, tá tudo bem?
Tudo ótimo, agora tá tudo ótimo, né?
Agora tá tudo bem, tá em liberdade condicional, mas tá tudo bem, né?
Me conta, você estava fazendo o que na Inglaterra?
Eu tinha 20 anos, 21 anos, eu fui ser babysitter em Paris. Fiquei morando lá 6 meses, pegando uma carona no mestrado que a minha irmã estava fazendo em Paris. Em junho, eu fazia aniversário e o nosso contrato de aluguel acabava, porque o mestrado dela tinha acabado. E aí a minha família falou, poxa, a gente queria te dar um presente para você poder dar uma viajada pela Europa. Gostoso. Eu tinha economizado lá uma grana, né? Mas estudante naquela época viajava muito barato, botava uma mochila. Era mais complicado mandar dinheiro naquela época, né? Como é que vai ser? Por coincidência, estava passando por lá, que tinha ficado hospedada lá em casa, uma amiga da minha irmã, que já estava voltando para o Brasil, e ela falou, pô, eu trouxe aqui uns dólares e nem gastei. Ah, então vem cá, mãe... Ó, tem uns dólares aqui que a Maria Clara tem e, de repente, eu podia ficar e aí ela, vocês acertam aí no Rio com ela. Ah, beleza, então ó, faz isso.
Ótima ideia. De... Quantos dólares foram que ela tinha ali disponível?
Ela tinha 400 dólares.
Belezura. Boa. 400 dólares, tá tranquilo. Ela te deu isso, vai receber no Brasil. Não podia nada estar melhor do que isso, né?
Pô, eu com 400 dólares e uma mochila, eu ia realizar o meu grande sonho, que era conhecer a Andaluzia, o sul da Espanha, que era louca para conhecer. Quando eu despedi da minha irmã em Paris, ela falou, eu vou para a Grécia. Falei, beleza, e eu vou para a Andaluzia, quando acabar o dinheiro, eu volto para o Brasil. A gente marcou um encontro, isso era julho, marcamos um encontro na Pizzaria Guanabara, em setembro, para tomar um chopp, comer uma pizza e contarmos as nossas viagens, né? Eu e minha irmã. Cada uma foi para o seu lado, eu fui para Londres, fui lá muito bem recebida pelos meus amigos, peguei 100 dólares daqueles 400 que eu tinha, né? Vou lá no banco trocar esse dinheiro. Londres tem uma casa de câmbio em cada esquina, né? Assim, eu não precisava ter ido no banco, mas eu podia ir ao
banco. Você foi tipo no banco principal da Inglaterra trocar os seus dólares
por libra. É, tipo o Banco do Brasil, né?
Bank of England.
First National Bank.
Olha.
Fui eu pro First National Bank. Cheguei lá no guichê, queria trocar esses dólares. Ah, um momentinho, por favor, a senhora pode aguardar ali, sentar? Beleza, vou aguardar, sentar. Daqui a pouco vem aqueles dois bobs, né, que são aqueles policiais ingleses com aquele chapéu preto de camisa azul. Boa tarde, dona Andréia, a senhora está presa, pode pedir para consultar o Código Penal, pode dar um telefonema, por favor, nos acompanhe. Eu, ei! E lá vou eu, escoltada pelas ruas de Kensington, de South Kensington.
Mas você não perguntou por quê?
Eu perguntei, mas o que houve? A senhora tem dólares falsos, os seus 100 dólares são falsos. Ah. E eu, na mesma hora, falei, meu Deus, minha viagem. Aí eu falei, e agora, moço, o que eu faço? Ele falou, você tem mais? Tem mais.
E eu... piorando, aí, moça. Tenho, eu que fabrico, eu tirei xerox, fui eu que fiz.
Olha, tão inocente, tão preocupada somente com a minha viagem, que eu fui até o apartamento onde eu estava hospedada. Eu, naquele momento, nem me liguei que não era para fazer isso, né? Que eu tinha que ter um mandato, uma coisa qualquer. Cheguei lá, eles entraram no apartamento, me fizeram abrir minha bagagem toda. Olha que perigo, eu sozinha com dois policiais. Reviraram as minhas coisas, eu peguei todo o dinheiro, os tais 400 dólares, né? E fomos nós para a delegacia. Apavorada, morrendo de vergonha com aqueles dois homens me escoltando, entramos pela porta dos fundos, né? Que humilhação, tipo,
pô, que hoje em dia sequer, hoje é uma maravilha, hoje é um acontecimento, mas naquela época era chatice.
Tinha um quadro branco daqueles, até o teto, uma estação de polícia daquela, bem antiga. Eu tô vendo um cara subir a escada, aquela escada de correr, assim, e... com uma caneta escrever Dutra, que é meu sobrenome. Aí eu olhei aquilo e falei, o que é aquilo? Aí ele falou, ah, é a cela 3, é a cela onde você vai ficar preso.
Você não tinha ainda assim, concatenado que você estava indo para a prisão, né?
Estava
achando que fazia um tour. Menina, adoro esse tour guiado por policiais da Inglaterra. Coisa chique, gostoso. E aí você foi para a cela 3?
Fui pra cela, né? Aquela cela de filme, cena de filme completamente, né?
Você não tava desesperada, né? Que você tá rindo agora, lógico, já faz um tempo. Mas na hora não te deu pânico absoluto? Você falou, vamos apodrecer na prisão?
Eu fiquei 3 horas de relógio sentada naquela cela, desesperada, pensando toda a minha vida. E aí ele falou, eu vou te soltar. Mas eu falei, mas por que você me prendeu? Eu tenho 400 dólares falsos. Se eu quisesse... roubar ou dar um golpe. Eu ia no indiano da esquina trocar esse dinheiro. Eu não ia no First National Bank. Ele falou, não, porque tem uma quadrilha brasileira de passadores de dólares falsos. Nós estamos procurando pelas integrantes da quadrilha. Pensamos que você pode ser um deles.
E, mas ele sacou que você não era, né? Que você era uma quadrilheira fajuta.
Eu passei um dia na cadeia, né? E aí ele falou, não, eu vou soltar você por falta de provas, mas a gente tá de olho. E aí eu volto pra casa desesperada.
Olha que loucura, quer dizer, você ficou presa, sem dinheiro, sem poder ir pra Andaluzia, e não tinha nem dinheiro pra uma pizza na pizzaria Guanabara em setembro, que tristeza.
Um mês depois eu tava no Brasil, né, e nós enfim comemos a tal pizza na pizzaria Guanabara em setembro. Eu contei a minha prisão e ela contou a viagem maravilhosa dela pela
Grécia. Maravilhoso, Andréia. Meu obrigado por você ter contado isso. Mas eu vou dizer que você ia preferir ficar na prisão um mês na Inglaterra do que ir no barco com o Renato aqui pra visitar os tubarões.
Tudo bem, Renato?
Tudo
bem.
Como é que você tá? Tudo certo?
Vem, Fábio.
Seja bem-vindo. Renato. Foi ver tubarão onde, Renato?
Bom, foi na África do Sul. Minha esposa, ela é bióloga, nós estávamos grávidos do nosso primeiro filho, de 6 para 7 meses. E como última viagem grande, assim, vamos fazer? Vamos. Então vamos para a África do Sul, ver safari fotográfico, ver pinguim, Cabo da Boa Esperança. Foi, vamos. E fomos.
Ótimo.
Tá light. Ela no hotel, descansando de um passeio ou outro, ela teve um desejo de grávida. Vamos mergulhar com tubarão branco?
Que coisa esquisita isso.
Eu falei, não, vamos pegar um tijolo com uma fruta típica, eu procuro, eu te mato o seu desejo.
Mas daí vai nascer com cara de tubarão.
Pois é, não pode. Eu esperei ela dormir para ver se passava esse desejo, estava no café da manhã, ela vem com o celular, com o tablet, ó, já vi Marta Ideal, sem vento, mar de almirante, vamos que eu já sei a operadora.
Tá gente, bom. Esse desejo de grávida tá parecendo um golpe, hein? Que já saiu do Brasil com esse desejo de grávida aqui, hein?
Tá bom, e fomos.
Isso saindo da cidade do Cabo?
Cidade do Cabo, pegamos uma van da operadora e fomos até. Chegando na operadora, a primeira recepção que eu tive era uma jaula de tubarão, já um pouco amassada. Não sei, de repente os convidados eles devem ter o seu sexto sentido. O Homem-Aranha tem o sentido aranha, eu tenho o fator cagaço. O fator cagaço já deu um... já acendeu uma luz. Entramos no barco, chegamos, o capitão, olha, já estamos aqui no local, pode ser que tenha tubarão.
E é o tubarão, aquele tubarão branco, do filme, é o tubarão filme. Branco do filme mesmo, que tem a bocarra. E as pessoas, só para elas entenderem a mecânica, não é só você ficar em cima do barco vendo o tubarão. Essa jaula que ele falou é a jaula que a gente entra na jaula.
Sim,
e a jaula é colocada
a gente não,
dentro...
vocês.
E a jaula, ela é fininha.
Éramos uns 15 turistas e revezam. Entra 6, eu fui primeiro para ver qual
5.
É. Né?
Ai,
voltou
primeiro.
5. Um ficou... não. Aí entram, fica lá na jaula, a jaula boia, porque ela tem vários recipientes.
Água gelada.
Geladésima.
Tem que estar de neoprene, né? Tem que botar
roupa de mergulho,
roupas,
então.
Muito frio.
Saí, foi minha esposa. Aí nisso eu fui pro segundo andar do barco, onde ficam os outros turistas. Aí eu já estava interagindo com uma inglesa, um português, um casal argentino.
E tua mulher lá grávida.
E já lá
embaixo.
Ela e o bebê grávida,
e
filho
teu mesmo.
De repente, na conversa, eu sinto o barco dar uma chacoalhada mais forte.
Um tranquinho.
Um tranquinho.
É onda.
Só que é exatamente assim, sentado e você tem um corrimão. Só que fez assim o barco.
Então, ele virou?
Virou, assim? Já começou a dernar. A dinâmica é, como é que faz o tubarão chegar até a jaula? O marinheiro joga uma cabeça de atum e puxa. É aí o tubarão chega e faz toda aquela...
Mise-en-scène.
Só que em algum momento o marinheiro esqueceu e deu mole. O tubarão abocanhou a cabeça de atum e mergulhou.
E levou.
E a corda estava amarrada ao barco. Puxou o barco, o bicho é muito forte.
O tubarão estava adernando o barco.
Sim, só tem um detalhe, não era um tubarão, eram 3 tubarões cercando. Olha a adrenalina.
E a sua mulher na grade lá.
Ela está segura.
Ela é a única que está dentro da grade.
Ela é mais uns 4 lá dentro. O resto do navio, do barco, começou a dernar. Isso levou uns 15 a 20 segundos, porque a tripulação estava querendo cortar a corda de qualquer jeito.
Lógico.
Né?
Cortaram a corda.
Cortaram a corda, o barco voltou ao normal. Aquela adrenalina começou a baixar. Quem estava na jaula não viu praticamente nada, estava em outra vibe.
Mas vocês chegaram a ver o tubarão puxando essa corda? Não deu nem para ver, porque ele afundou, né?
Ele afundou. Mas quem estava na jaula viu o tubarão indo para o fundo com a corda
puxando. Para eles foi maravilhoso.
Não estava nem aí.
Quase que ia ser o tubarão e o barco para trás.
O pessoal na grade falou: e o tubarão?
O pessoal do marido.
Coisa boa, tudo bem?
Alô, né?
Alô, tira a foto, idiota! Lá, eu tiro uma foto ele.
E aí, acabou a dinâmica e nessa história toda eu só tenho uma moral da história. Ah. É, quando tenho desejo de grávida, nesse desejo eu preferia ter sol.
Com toda certeza é melhor não trazer. Agora, ele filmou e temos filmagem.
É, olha lá, como é que é a dinâmica?
Olha lá, o tubarão, olha o tamanico do tubarão. Isso aí, ó.
Era um deles.
Bota de novo pra ver, ó. A cabeça do atum ali.
Olé!
Olha o tubarão.
Essa risada é da inglesa. Não sei se ela, depois ela continua rindo.
Mas... Isso é antes, ó. Vamos parar pra ver o tamanho. Para aí. Olha lá ele, ó.
E o tubarão fica irritado, essa pegadinha.
Olha,
né?
Voltando. Ó a boquinha dele. Eu gostei que essa voltada foi... Olha a carinha dele. Ó a boquinha ali, ó. Que maravilha esse tubarão. Você sabe que isso aí é um caso excelente, porque a água tá translúcida, você viu um tubarão gigante. Eu também fiz esse mergulho com o tubarão. É, não paguei a mais pro tubarão puxar o barco, acabei que não dei esse cachê a ele. E fiquei muito impressionado, mas a água tava toda turva. Porque nunca, não sei se você notou, que sempre que a gente viaja, nunca é a época certa de viajar, né?
É.
Nunca
tem flor.
Nunca. O cara chega e fala, tinha que ter vindo em maio. Em maio, o tubarão, ele joga pôquer com os outros, é uma alegria. Agora que você veio, nunca é época. E se você vai em maio, ele fala, mas tinha que ter vindo no final. No início, o tubarão, a gente só tem peixe, tainha. E aí eu fui também, tudo assim, desci na jaula. A jaula é muito fina, é dessas pessoas que você fica, eu fiquei, eram cinco pessoas aqui, você fica na jaula e não dava pra ver meio nada, mas o que aconteceu foi que um amigo que tava comigo passou muito mal, porque esse barco é mar aberto enjoa. Uhum. E o cara fala, o cara, se você for vomitar, vomita pro lado vomita no mar mesmo, porque atrai o tubarão. É até bom que o tubarão vem. Só que o meu amigo tava na jaula com a gente. Estávamos em cinco na jaula, meu amigo. Só que a jaula é todo mundo paradinho aqui, com a água aqui, ó. Ele fez... E a água ficou boiando na gente. A gente, meu Deus, vem o vômito. Não, que isso, não. Então a gente afundava, não pra ver tubarão, mas pra fugir de vômito. Pra ficar aqui um tempo, pra ver se passava o vômito, aí torcendo pra passar, passando uma aguinha. E ao mesmo tempo, torcendo pra esse vômito atrair tubarão. A gente viu o tubarão. Muito pouquinho.
Muito próximo.
Ah, ele vomitou muito pouco. Tinha que vomitar. Vamos fazer um banquetão. A gente chegou a ver de cima um, mas muito pequenininho. Esse aí é uma maravilha.
Não, esse era o menor deles.
Esse era o menor,
esse
né?
Esse era o menor dele.
Que ótimo. Renato, obrigado, viu? Que bom que você tá aqui pra contar a história. Aí tem o depoimento do tubarão também. Ele veio falar com a gente. Que coisa
do Spielberg,
boa.
Né?
Mas é gostoso, eu gosto desses passeios.
Eu tive uma história com tubarão também.
Como é que é a história?
Aqui no Rio, que eu faço natação no mar, né? E aí eu estava chegando para o meu treino das 8, e a turma das 7 chegou para mim e falou assim, cara, tem um tubarão, uma baleia, que está aqui no mar, não sei o quê. Eu falei, é mesmo? Olha só, a gente até filmou. Aí o cara me mostrou o vídeo.
Que legal, porque o tubarão-baleia não é o que... ele não é perigoso.
Não,
né?
Parece... mas é enorme,
né? Mas tem
quase, né?
15 metros,
é um,
né,
negócio gigante.
Mas aí ele me mostrou o vídeo, eu falei, pô, legal, manda esse vídeo para mim. Aí o cara me mandou o vídeo... Aí eu mandei pro RJTV, pra minha amiga Ana Luísa Guimarães, né? Luli, olha só quem veio nadar com a gente. Aí mandei pra ele e fui treinar. Quando eu saí do treino, tinha um recado. Hélio, estamos mandando o repórter do RJ na tua casa pra você contar o seu encontro com o tubarão.
Falei, só que não tinha sido você.
Não tinha sido. Eu falei, pô, mas no momento que ia vir um repórter, acabou sendo, né?
Você fingiu que viu?
Lógico.
Você deu esse depoimento?
Cara, agora contando aqui, nunca mais eu vou dar um depoimento no RJTV, né?
Eu quero localizar esse vídeo pra ver o Hélio falando, que momento emocionante.
O ator Hélio de la Penha estava nadando em Copacabana e viu o tubarão de perto.
Quando eu vi assim, tinha uma coisa muito grande se aproximando. Eu resolvi sair fora, né? Sensacional, sensacional. Vale a pena nadar no mar por causa dessas coisas.
O Hélio e esse pessoal aí do stand-up paddle presenciaram um espetáculo raro.
Todo mundo ficou com inveja.
E o teu amigo puto contigo porque tu tinha roubado a história dele, né? O vídeo.
Que é,
porra, não, mas ele, enfim, o cara... No fim das contas, o cara gostou que o vídeo passou no RJTV, né?
Mas no próximo bloco vai ter que responder. Não pode copiar a história do tubarão, não. Quero saber da primeira lembrança da vida. Quero saber quem quer encontrar no céu. Quero saber o brasileiro que dá mais orgulho. Então vocês ficam aí que a gente já volta. Olha essa, Porchat está de volta, recebendo Gabriel Leone, Paula Fernandes, Hélio de la Penha e você para ouvir as perguntas do programa. E a gente vai começar com a primeira de todas, a primeira lembrança que vocês têm da vida. Hélio.
Porra, minha primeira lembrança tá longe, né?
Não era vivo, como já falamos.
Primeira lembrança é em preto e branco. A primeira lembrança que eu tenho, eu tinha uns 4, 5 anos, aí eu fiz uma das raríssimas viagens com meu pai e minha mãe. A gente foi para São Lourenço. E aí, passeando no parquinho, bababá, tal, teve uma hora que tinha um lago e meu pai resolveu pegar um pedalinho. A gente deu uma volta de pedalinho, beleza, tudo. Quando a gente voltou, eles saíram do bar, pedalinho, eu também saí. Só que eu resolvi voltar, sem eles verem. E aí, eu estava querendo chegar no barco, no pedalinho, tinha uma tábua, flutuando, eu achei que era para pisar na tábua para chegar no pedalinho. Pisei ali, afundei. Quando eu voltei, gritando tal, meu pai me puxou, tirou do coisa, aquele susto tremendo, e a gente não tinha outra roupa. Resultado, eles tiraram a minha roupa, eu fiquei nu na pracinha de São Lourenço, esperando a roupa secar no sol.
Tadinho.
E cada vez que eu chorasse, meu pai tirava uma foto.
Adorei esse tipo de castigo. Bom. Ótimo, hoje em dia dá pra funcionar barra muito. Pesada. Agora eu vou tirar a foto e postar, se você continuar chorando.
Essa chance ele não teve, não, porque... Porra, assim que revelou as fotos, eu rasguei elas todas.
Paula, primeira lembrança.
Minha vida no interior, minha casa, que era uma casa bem simples, de muitos cômodos. Lembro que o piso era de ardósia, nas margens da Serra do Cipó não tinha eletricidade, então lá era tudo lamparina, né? A gente andava de lamparina à noite. Não tinha banheiro, o vaso sanitário era privado do lado de fora. Eu nunca fui. Pense o que quiser. Eu morri de medo. Você sabe quando você olha para um lugar assim, sai monstrinhos assim, dentro da sua imaginação, né? Eu, criança. Patos, galinhas, porcos. O meu cavalo preferido, que eu ia para o pasto, ele, só de chegar na beira do pasto, ele vinha e relinchava e vinha. Eu não tinha que barganhar nada com ele. Eu montava nesse cavalo no pelo. Sem sela, sem nada, minha mãe ficava muito tempo.
Na raiz é trovão.
Na raiz é trovão. Eu fui assim, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha, na minha idade, que tenha esse tipo de história. Assim, à noite, eu lembro direitinho que a gente ouvia o barulho de cachoeira, porque eu vivia no meio daquele ambiente onde a natureza realmente colocava os limites, né? E passávamos 30 dias sem ver ninguém. Ninguém, sabe assim?
Tua pandemia começou cedo, né?
A pandemia começou cedo.
Isolamento social total.
Mas foi a melhor infância do mundo, assim, sabe? Eu tenho muita saudade desse lugar. Inclusive, tenho sonhos com essa roça, que é minha roça.
Gabriel.
Vai parecer que é armado, mas a minha também é São Lourenço.
Olha aí.
Olha.
Eu já era um pouquinho mais velho, assim, do que, enfim, primeiras lembranças. Devia ter uns 5, 6 anos. E eu sempre passava o carnaval num hotel em São Lourenço, com a minha família. Isso durou, sei lá, até eu ficar mais velhinho mesmo, assim. Então, devo ter ficado, sei lá, uns 5, 6, 7 anos, indo todo ano para São Lourenço, para esse mesmo hotel. E tinha um melhor amiguinho. As pessoas, as famílias que iam para o hotel já se conheciam e tal. E eu tinha um melhor amigo que todo ano se encontrava lá, também daqui do Rio e tal. E nesse hotel era um hotel cheio de atividade para criança. Tinha uma sala de jogos. Jogos variados, tal, fliperama, e tinha uma mesa de sinuca. Na época não era pra gente, mas a gente se arriscava. E a lembrança que eu tenho foi um belo dia desse meu melhor amigo. Ele caçapou a bola branca, sai do jogo. Todo mundo começou a rir, apontar, não sei o que e tal. Não sei por quê, ele resolveu pegar um taco de sinuca que estava no chão. Não sei se ele escolheu, acho que não, acho que foi coincidência, infeliz coincidência, com a parte grossa pra cima e desceu na minha cabeça.
Nossa, que carinho.
Que coincidência.
Amigo demais.
Coincidência
esse,
doida.
Gente boa.
E eu lembro, por isso que é uma das lembranças mais vivas que eu tenho da minha infância. Assim.
Porque depois de lá você perdeu a memória pra sempre.
Exatamente. Né? Mas eu lembro da cena também, quase cena de cinema, assim, de eu ajoelhar, sabe, dar uma caída nas forças, assim, e olhar, assim, o sangue começar a escorrer, assim, cair, assim, e ver ele, assim, olhando pra mim sem entender o que ele mesmo fez. Criança, né, cara, assim.
Cara.
E era o melhor amigo. Então foi uma coisa assim. Eu não sacaneei, eu tava rindo como todo mundo. Mas foi uma bela experiência.
Qual foi seu primeiro crush famoso?
O David Beckham.
O Beckham. Ah, tá bom, o mão da porra.
Ah, né?
É, maneiro, os colchão gostosos.
Com ou sem calcinha?
É, pra ver, né? E o teu? O teu qual foi? Teu primeiro crush famoso?
O meu? Porra, tudo meu é muito, muito antigo, né?
Porra, o de foi Eva. Nossa, que tesão, né? Que mulher.
O primeiro crush foi a Elisângela.
Nossa senhora!
Elisângela, ela era grumete no programa Capitão Furacão. Pietro Maria era o Capitão Furacão. E ela era a garotinha que ajudava. Ela devia ter uns 12 anos, eu devia ter uns 6 anos.
É, né? Imagina.
Então ela era uma adulta, né?
É, claro.
Entendeu? E ela era linda e ficou linda durante...
É, Elisângela.
É bonito, gente boa.
Boa,
enfim,
gente também.
Elisângela, foi você.
Gabriel.
A minha foi a Fernanda Souza, na Chiquititas, clássico, né? Era apaixonada pela Millie.
Millie, é. Millie. Estivemos lá, sim. E qual foi a viagem mais incrível que você já fez?
A minha foi uma viagem com minha mãe e meu irmão. Primeira vez que eu fui para a Europa com eles. É, a gente fez algumas cidades, mas eu lembro do meu impacto quando eu conheci Roma. Até hoje é meu lugar favorito do mundo. Já voltei lá sozinho depois também. E principalmente porque eu sempre amei história. Então, e Roma é isso. Né, você atravessa a rua, você tem um monumento. Do outro lado da rua tem uma fonte, tem um negócio. E em um dia você passa pela história da humanidade, assim, de uma forma muito presente nas ruas, assim, e tal. Então foi um lugar assim que me impactou de uma maneira que eu nunca esqueci, tanto é que eu fiz questão de voltar lá depois.
Bacana. Paulo.
É minha primeira viagem para esquiar com o meu namorado e os filhos dele. Nós ficamos uns 15 dias, mais ou menos. Levei um belo de um tombo, claro, de snow. Dói até hoje.
É mesmo, né? Machucou mesmo.
Dói então. Até hoje. É, aí eu fui esquiar, aprendi a esquiar, essa coisa toda. Mas, assim, eu acho que a vibe, né, de você estar ali só para aquilo, você acorda, vai tomar aquele café gostoso e as crianças se divertem muito. E eu estou muito envolvida com esse universo, eu não tenho filhos, mas esse universo infantil e essa descoberta diária, né, de como é estar com crianças e eles vivem um universo paralelo mesmo. E, então, é muito interessante essa descoberta. Foi uma das minhas viagens preferidas.
Legal. Hélio.
Cara, fiz algumas viagens. A família lá gosta de fazer boas viagens.
Mas teve ar?
Na natureza.
Viagem, não.
Teve Galápagos.
Ah!
Galápagos é espetacular.
Vale
lá
mesmo?
Lá não é história. Lá é a história do planeta.
Da evolução,
né?
Humana.
São várias ilhas e as ilhas têm idades diferentes. Você vê o surgimento de uma ilha, a outra já está mais desenvolvida. É uma coisa assim... E você, as observações do Darwin, ótimo, você chega lá, você consegue ver os pássaros que são diferentes das ilhas.
Então. E qual apelido que você tem ou já teve que ninguém sabe?
Cara, eu na verdade, eu nunca tive apelido que tenha durado muito, não. Mas quando eu entrei na faculdade de engenharia, obviamente... estratificado, eu era um dos raríssimos pretos na engenharia da UFRJ e tal. E aí a tendência é botar apelido de Pelé, né? Ah, não, Pelé, não sei o que tal. Aí a gente foi jogar uma bola, os caras falaram, porra, isso aí é no máximo um Paulo Isidoro.
Gabriel.
Eu tive alguns apelidos ao longo da minha vida, mas acho que o mais curioso, assim, eu fui federado em polo aquático uma época e tinha um cabelão, um cabelo enorme. E um dia, sem mais nem menos, apareci com o cabelo cortadão, assim, bem curtinho, meio penteado, assim. E tava começando ainda a fazer escolinha e tal, depois eu vinha a ser federado. E aí minha apelidade é Playmobil. E a vida inteira no clube, que era o clube que eu frequentava lá na Tijuca, qualquer canto era Playmobil, Playmobil. Fiquei conhecido como Playmobil lá dentro do clube.
É bonitinho.
É, Paulo.
Nunca foi assim, nunca tive muitos apelidos. Talvez na escola, porque eu sou mineira, eu vim, fui para São Paulo cedo, né, em busca do trabalho, carreira e tal. E sempre gostei muito de queijo, sou a queijola outra lá de casa, não sei porquê. E aí me apelidaram de polenguinho na escola, mas era carinhoso, era bonitinho, sim, também não durou muito tempo, não. Mas nunca fui nunca foram de dar muitos apelidos para mim, não. Não sei, a não ser que falam pelas costas, eu não tô sabendo.
Mas se não te chamam...
É.
E o brasileiro que te dá mais orgulho, Gabriel?
É um dos caras que eu mais admiro, assim, eu tenho uma relação muito forte com música também, canto, toco e tal. E... um cara pra mim, assim, que é uma divindade, assim, pela voz, por tudo, é o Milton Nascimento. E a voz dele provoca uma coisa em mim, assim, de um estado de espírito que eu acho uma coisa de louco, assim. Eu tive o privilégio de conhecer ele, gravei um documentário, apresentei um documentário sobre o Clube da Esquina, com ele, participando com todos os caras, assim. É, enfim, e é um ser humano maravilhoso, um artista muito maior até do que do Brasil, assim, um artista do tamanho do mundo pra mim. Então, o Milton tem uma alma brasileira e uma coisa na arte dele brasileira para mim, assim, que é fantástico.
Lindo.
Cara, o brasileiro que me dá mais orgulho, que eu admiro muito, é o Pelé. Porque foi o cara que botou o Brasil no mapa mundi, sabe? O cara que tem um reconhecimento mundial. O brasileiro mais famoso é um negro, um puta de um atleta fodão, entendeu? Eu tenho uma admiração tremenda por ele, um jogador espetacular. A Copa de 70 foi uma Copa que ficou na minha memória, assim, como uma coisa mais iconográfica que tem, entendeu? Independente de questões pessoais, enfim, que tenha havido na vida dele.
É, a gente está falando de outra coisa.
Sabe, entendeu? Sabe, vamos separar, como diz meu filho, a obra do pedreiro. Entendeu? Então, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.
Ótimo. Paulo.
É difícil essa pergunta, porque eu admiro muitas pessoas, muitas na música, como você falou. É, eu tinha pensado também, que eu admiro muito a história toda do Pelé também. É, mas vou citar um, né? Uma mulher, que é a Montenegro, né? Que é uma figura... É genial, né? Ela mal abre a boca, a gente já fica ali preparado para ouvir e sabe que vai aprender alguma coisa, assim. Eu acho, além de ser uma atriz incrível, eu não convivo com ela e nem preciso para saber que ela é uma figura muito nobre, assim.
Verdade.
Muito nobre e muito sábia.
E aí chegou no céu. No céu tem a família, tem amigos, gente querida, a festa boa. Mas o que precisa ter no céu, senão você nem entra, Paulo?
Nossa, que difícil.
Queijo.
Pão de queijo?
Pão de queijo. Não, se o céu não tiver pão de queijo, não estarei lá.
Eu vou falar do queijo em si. Você sabe que tem a história do mineiro, né? Que fala que tem que fazer 3 pedidos, aí ele pede 1 queijo, 2 queijos. Não, eu não pedi o terceiro porque eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de falar do queijo. Ele falou, é o queijo. Se não tiver queijo...
Queijo...
Tô fora.
Total. O meu é queijo também.
Então.
Perfeito.
Eu acho que, sempre que eu penso nessa coisa de céu e tal, assim, eu penso, mais uma vez, minha relação com a música e tal. É, talvez eu esteja na carreira errada, inclusive, descubra aqui agora. Mas tem uma música que eu sempre viajei muito, não é à toa, a música fala sobre isso, que é o Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, né? Então, imagina, assim, chegar no céu e os caras estarem lá tocando. Tipo, falar assim, puta, é aquilo que eu imaginei mesmo. Aqui é o paraíso.
Tem a trilha sonora.
Tem a trilha sonora do paraíso com os caras tocando.
Porque imagina, você chega lá e tá, é na manteiga, manteiga, manteiga. Dá um céu curioso também. Interessante.
O malandramente. Caneta azul. É. Bom, um céu tem pão?
No céu. Você está bem lá.
Queijo, né? Mas pão no céu é bom ter mesmo.
Mas olha, o que eu queria mesmo que tivesse no céu é um mar, cara. Um mar caribenho.
Um mar caribenho.
Entendeu? Para eu poder... Ia ter bastante tempo, né? Ia poder nadar à vontade. Acho que
aquela água de temperatura boa.
É,
boa, o mar é bom.
Não, imagina um marzão. Marzão vale a pena.
E para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês, Hélio?
Quero que escreva assim: dizem que eu morri, mas eu queria uma segunda opinião.
Boa. Paulo.
Gratidão por ter vivido. Dei o melhor de mim.
Tá bom. Gabriel.
Foi bom enquanto durou.
Isso. Como aqui, agora. Foi ótimo enquanto durou. Obrigado, gente. Foi ótimo, é isso. A gente aprendeu hoje que se o telefone celular estiver dando problema, é só pedir pro Eric, ele tem um esqueminha legal, que já moderno, que coloca aqui, você consegue ligar pro Japão de graça.
Você pode ser preso, né?
Mas não avisa a polícia,
mas
não.
Isso é detalhe.
Tranquilo. Agora, tem uma partida de handball. Tá precisando de um capitão. Olha quem tá aqui do meu lado. Até de dedo quebrado, isso joga. Agora, pra ir pra essa partida de handball, cuidado. Vê se Paula tá indo também. Porque se for, não vai na mesma van, não vai no mesmo avião, não pega o barco nem o trem. Que pode dar problema. Mas você vem pra cá semana que vem do que for. Vem de voando, vem caminhando, vem de bicicleta, mas vem, que a gente vai estar aqui contando história pra você. Valeu. Que bom, meu.